Transmissões de estrela e semente. Kinkarei. Cultrix e pensamento. Introdução. Gravei todo o conteúdo deste livro durante os 11 dias de frio intenso e de constantes nevascas, no período que foi de 27 de dezembro de 1978 até 6 de janeiro de 1979. A única liberdade que tomei foi a de eliminar as repetições e dividi-lo em capítulos, mas, a não ser isso, as mensagens estão inalteradas e eu as partilho com vocês da maneira como as recebi da primeira vez. Nos anos que se passaram desde aqueles 11 dias de inverno rigoroso, em que o meu pequeno escritório de 2,50 metros x 3,10 metros literalmente pareceu vibrar com os ritmos de uma inteligência alienígena, embora assombrosamente familiar, pensei várias vezes nesta publicação. No entanto, minha própria vida sofreu mudanças tão incríveis sob esse impulso, que tive dificuldades de considerar a ideia com seriedade, a não ser agora. Por certo, posso confirmar a veracidade do que se afirma nessas transmissões. Nossa vida de fato começa a mudar quando nos decidimos a cooperar com as forças que se aproximam de nós. Espero que certos leitores não deixem de ver a importância destes ensinamentos só por relutarem em aceitar-lhes a origem alegada. Independentemente da opinião pessoal de cada um no que se refere à plausibilidade da comunhão com os anjos ou com os extraterrestres, é necessário enfatizar que o simples fato de estruturarmos informações desta maneira abre possibilidades de comunicação virtualmente inexistentes na maneira convencional de transmissão de ideias. A maior parte do que está impresso nas páginas seguintes não poderia ser transmitido pelo meio tradicional de informação. De início, recebi as mensagens de forma não verbal, em forma de ondas ou vibrações, cujo conteúdo simbólico eu definiria com o termo informação metaconceitual. Ao que parecia, as palavras e frases se aproximavam de forma automática da língua inglesa, parecendo, por assim dizer, variações de comunicações não verbais. Com frequência, a terminologia que mais se aproximava do único sistema conceitual humano era religiosa. Eis a razão de utilizar-me, de vez em quando, de palavras e frases cristãs. No entanto, isso não as implica sempre se referirem à variedade de sentidos a que habitualmente as associamos. Muitas vezes, a realidade metaconceitual que os termos costumavam representar superava, em essência, os significados sugeridos pelo seu uso atual. Parece que as comunicações apresentadas neste livro foram transmitidas neurobiologicamente. Ao comungar com essas inteligências espaciais, nossos campos biogravitacionais pareceram fundir-se, nossas consciências se uniram e o meu sistema nervoso pareceu tornar-se receptivo a eles como um canal de comunicação. Durante essas entrevistas, senti a realidade não só através do meu próprio mecanismo receptor, mas também através do delas. A síntese resultante forneceu uma aproximação relativamente exata da linguagem humana, pela consciência que as comunicações traziam em si. Ao longo do meu trabalho com esses seres, Entendi que eles representam focalizações de várias perspectivas essenciais. Às vezes, eu os considerava seres extraterrestres, outras vezes eles me pareciam anjos. De vez em quando, pensava nessas entidades como se fossem células informativas integrantes de alguma espécie de organismo galáctico. Quando essas transmissões se aproximaram do seu término, entretanto, surgiram outras perspectivas mais míticas, as quais não farei menção aqui. Entretanto, seja qual for o termo que escolhermos para entender esses seres, seu propósito, ao enviar-nos as mensagens, não foi o de nos contar sobre si mesmos, mas ensinar-nos sobre a nossa própria natureza e sobre o motivo de estarmos neste terceiro planeta do astro que denominamos Sol.